As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Departamento de Obras Municipais vai submeter esta segunda-feira à aprovação do Executivo Municipal de Tomar o projeto de execução de um passadiço que prevê uma intervenção ao longo do Nadão, precisamente na Nacional 110, entre a Capela de São Lourenço e a entrada sul da cidade. Atualmente sem espaço para um passeio, a estrutura será para construir em suspensão por cima do rio, como refere o Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar.
À partida vai ficar inscrito no orçamento para 21, eu pelo menos estou a trabalhar nisso, efetivamente podermos avançar com o projeto de ligação, portanto, entre o padrão, ou seja, entre a obra que agora termina, da Avenida no Alves Pereira, e precisamente a Capela de São Lourenço. Há ali algumas questões complicadas, porque, desde logo, para já, isto terá que ser sobre o rio, não é? Portanto, há, desde logo, pareceres da Agência Portuguesa do Ambiente, que terão que ser conseguidos. A obra de engenharia não é, quer dizer, não é complicada, mas tem ali, de facto, algumas nuances. Depois temos uma questão que estamos a tentar resolver e que pode demorar aqui o seu tempo, que é precisamente depois da zona da capela. Se bem se recordam, na zona da capela há uma casa. Uhum. Essa casa é propriedade do Estado, ou da Direção-Geral do Tesouro, para ser mais concreto. Foi entregue, durante alguns anos, tem estado, digamos, mais ou menos informalmente, sob gestão do Exército, e há uma família, neste caso já é apenas, pelo menos oficialmente, é apenas uma senhora já idosa que reside nessa casa, mas a verdade é que para conseguir, portanto, esse ponto particularmente para que aí passe o tal passadiço, porque aqui, digamos, a forma terá que ser precisamente em passadiço, porque a estrada, como sabemos, não tem realmente dimensão sequer para ter um passeio, e portanto a ideia é que no fundo se junta aqui o 2 em 1, ou seja, realmente melhorar a possibilidade de mobilidade de quem tenha mesmo que se deslocar, nomeadamente de São Lourenço, possa vir a pé à cidade, ou de Carvalho Figueiredo, mas particularmente ali daquela zona de São Lourenço, mas também para quem o faça por lazer e, portanto, ter ali realmente uma zona de fruição, mais uma zona de fruição do rio. Mas para isso, esse ponto particular dessa casa é ali uma parte complicada da obra. Isto, se não conseguirmos ter em tempo útil o ok da Direção-Geral do Tesouro para ali intervir. E é um dos aspectos que estamos a trabalhar. Portanto, isto para dizer que sim, está-se a tentar avançar com esse processo. Até posso dizer que já temos, no fundo, um pré-projeto feito, mas há realmente aqui estas formalidades, quer do parecer da APA, quer da Direção-Geral do Tesouro, mas sim, é uma vontade que temos e queremos avançar nisso. Estamos a dar esses passos. Aliás, até posso dizer mais, a ideia é depois continuar mais um bocado, portanto, para além de ser de São Lourenço, nós temos o ok, na verdade uma pessoa que já faleceu, mas ainda deu o ok em vida, o arquiteto Costa Rosa, para que nós, portanto, logo a seguir à Capela de São Lourenço, há uns muros que estão em cima da estrada. A ideia é demolir esses muros e fazer passeio, portanto, construir os muros mais atrás e, portanto, no fundo, ir construindo esse aquilo que há de ser depois o passeio dentro de Carvalho Figueiredo, e que, obviamente, é uma zona que também precisa muito, muito desse projeto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo fez a atualização dos dados referentes à Covid na região e registou mais 38 novos casos de pessoas infectadas. Nesta atualização foram contabilizadas mais 4 mortes e mais 229 pessoas recuperadas da infecção. De acordo com a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, os 38 novos infectados somam-se agora ao total acumulado de 14.314 casos positivos desde que começou a pandemia. Estes novos casos positivos de Covid estão distribuídos por Abrantes 2, Alcanina 3, Constância 2, Entroncamento 4, Mação 2, Ourém 7, Sardual 1, Tomar 5, Torres Novas 11 e Vila Nova da Barquinha com 1. O número de pessoas recuperadas foi atualizado e há menos 229 casos. O número de recuperados da Covid-19 é agora de 13.605. No que se refere aos 4 óbitos, estes registaram-se 1 no Conselho de Abrantes e 3 no Conselho de Torres Novas, elevando o total para 391 mortes na região desde a chegada da pandemia.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERT, os candidatos.
Alexandre Horta, o candidato do PSD à União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, fez esta sexta-feira a apresentação oficial da sua candidatura à liderança da Junta Urbana numa iniciativa onde marcaram presença os elementos que constituem a lista, o mandatário da campanha e líder do partido e candidata à Câmara Municipal de Tomar. José Perfeito, o mandatário da campanha do PSD, elogiou na ocasião as capacidades do candidato, que referiu irá seguramente fazer diferente.
Vai seguramente fazer diferente pela inovação, pela modernidade e visão para um desenvolvimento futuro, equilibrado e sustentado, tendo sempre como vetor de referência as pessoas. As pessoas, dos mais aos menos jovens, riqueza maior de qualquer sociedade, onde expressa o seu profundo sentido humanista que eu sei existir. Vontade, modernidade, compromisso, saber e sentido humanista que anteriormente referi, é o que acreditamos e poderemos esperar do Alexandre Horta como garante de uma nova forma de abordar e governar os altos desígnios da freguesia urbana de Tomar.
Depois de abordar o trajeto político percorrido por Alexandre Horta e elogiado as suas capacidades de trabalho, a líder do partido e candidata à Câmara Municipal de Tomar, Lourdes Ferro Mau Fernandes, deu conta de algumas das áreas em que é fundamental intervir ao nível da Junta Urbana.
Em áreas tão relevantes como a atratividade da freguesia, a modernização das respostas, através de parcerias, o ambiente e fruição do Rio Navão, a área social, a juventude, o desporto, o empreendedorismo, o acolhimento, entre outras. Nesta União de Freguesias de São João de Santa Maria, como próxima Presidente da Câmara Municipal de Tomar, eu acolherei as preocupações da população, como, em conjunto, colocaremos em marcha os projetos determinantes para a União de Freguesias, que a promovam, que a transformem e que, mediante medidas de apoio da Câmara, para que seja capaz de fixar mais população, que disponha de mais habitação, de oportunidades em todas as faixas etárias, aumentando a qualidade de vida.
Na intervenção que fez Alexandre Horta, o candidato do PSD à União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, garantiu trabalho e proximidade da população, referindo depois alguns objetivos concretos daquilo que pretende concretizar na freguesia.
Projetamos para a nossa freguesia uma rede de acessos seguros, facilitadores da mobilidade e do investimento. Planeamos ainda uma colaboração estreita e profícua com as estruturas de ensino e educação, como base de preparação de um futuro mais esclarecido e informado. A nossa freguesia é amiga do meio ambiente. O seu usufruto estará disponível, preservado, conservado e cuidado, pois isso será também um fator de conforto, bem-estar e vida saudável para todos. A nossa freguesia irá ser uma freguesia aberta, dinâmica e inovadora. É necessário, portanto, que as instalações da freguesia estejam ao dispor dos fregueses, que os titulares dos seus órgãos estejam acessíveis e que os seus serviços respondam ou aconselhem com rapidez, eficiência e eficácia.
Francisco Tavares, o candidato do CDS-PPM-MPT à liderança da Assembleia Municipal de Tomar, foi entrevistado pela ERT no âmbito das autárquicas. Os pormenores com Tiago Picote.
Francisco Tavares, candidato à Assembleia Municipal por parte da coligação CDS-PP-MPT-PPM, veio à ERD, tal como os outros candidatos, mostrar o seu lado da moeda. O candidato justifica que a principal razão de candidatar parte do seu amor por Tomar e por achar que a terra não se encontra no rumo certo. Francisco Tavares acredita que é necessária a mudança e que é capaz de fazer a diferença.
Se eu achasse que em Tomar estava tudo bem e que estávamos no rumo certo e que estávamos no caminho certo, como alguns costumam dizer, eu não seria candidato, não faria falta a Tomar. Eu sou candidato porque acho que efetivamente não estamos no caminho certo, há muita coisa que tem que ser alterada e como tomarense acho que tenho que dar o meu contributo àquele que é o destino do nosso concelho e para mim não me parece que esteja no melhor caminho e no melhor rumo possível.
O candidato fez um balanço dos últimos anos relativamente ao órgão a qual se candidata e afirma que este se tem tornado cada vez mais ineficaz e representativo. Acrescentou ainda que se tem esquecido das funções que tem e cada vez mais serve apenas para provar as propostas da Câmara.
Se o rumo que o Conselho está a tomar é negativo, aquilo que tem sido o trabalho deste órgão em Tomar tem sido a tempestade perfeita. Porque, na verdade, passou a ser um órgão meramente decorativo, um órgão que só serve para aprovar as propostas da Câmara Municipal e que se esqueceu, e que se esquece, não só das suas competências, das suas responsabilidades e daquilo para o qual o órgão existe.
Francisco Tavares disse à ERD que um dos grandes problemas da Câmara Tomar é a falta de oposição e que para se praticar a democracia não pode existir apenas o Executivo. Apontou também uma falta de transparência a quem se encontra a exercer o cargo neste momento.
Todos os municípios são obrigados por lei, até março de todos os anos, a publicarem um relatório de avaliação do grau de cumprimento do Estatuto de Direito da Oposição. É algo que é obrigatório por lei, todos os municípios deviam fazer, e uma ferramenta importantíssima para a democracia local. Pasmo-se que, pelo menos eu não tive conhecimento dele, não o encontrei em lado nenhum, inclusive devia ter sido publicado em Diário da República e no Boletim Municipal, e portanto não existe este relatório, e não só o Executivo não o publica, não o faz e não dá uso, como a oposição das duas uma. Ou não sabe que ele existe, e aí trata-se de incompetência, ou sabe que ele existe e não se pede que ele seja publicado, e também aí se trata de incompetência, ou então está a ir ao encontro daquilo que o Partido Socialista, que está neste momento no governo, prefere, que é pouco barulho, não façam grande oposição, deixem-nos fazer aquilo que nós queremos, como queremos, sem que ninguém nos faça frente. E, portanto, o primeiro tópico mais importante nessas autárquicas é devolver a oposição a Tomar.
Um grande problema para o candidato é a ineficácia por parte de quem está a exercer neste momento. Para o candidato, o grande problema parte das promessas que, para Francisco Tavares, são vagas e ocorrentes. Ou seja, propostas como a descentralização e a promessa da resolução da poluição do rio.
Eu acho essencial mudar a nossa municipal, que é a proximidade. E aqui eu não venho só prometer aquilo que todos os candidatos prometem. O mais engraçado é que todos os candidatos prometem isto, mas estão lá há vários anos. Muitos deles como líder de bancada. E, portanto, fico curioso como é que todos os anos, aqui neste estúdio, para estas câmaras, os mesmos candidatos prometem exatamente as mesmas coisas, como descentralização, ações temáticas. Mas depois, quando durante 4 anos de mandato, não vemos isso. E é curioso porque uma das justificações, nomeadamente a descentralização, é a falta de recursos que a Câmara tem, embora o candidato do Partido Socialista já vem dizer que a falta de recursos é quando não se tem vontade de fazer, e eu concordo em absoluto, e portanto, e por não haver vontade de fazer é que não se fez durante estes anos todos, e não me venham fora da pandemia, porque também a minha chegou no final do último mandato, a Assembleia Municipal passou a ter um papel completamente secundarizado, em que o que importa é ir às reuniões ordinárias, aprovar aquilo que a lei obriga, com pouco estrilho, pouco barulho, pouca oposição, e deixar passar assim a Assembleia Municipal. E isso é tudo aquilo que uma democracia não quer, e é tudo aquilo que eu vou combater daqui para a frente.
Com uma candidatura que parte de uma lista de 110 membros das mais variadas idades, o candidato promete a mudança. O candidato promete ainda a aproximação da população e dar de novo voz à Assembleia Municipal.
Autárquicas 2021 estão na ERS.
A Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial de Santarém, realiza até domingo uma operação policial em Fátima, de modo a garantir a segurança e tranquilidade pública, o controle do tráfego rodoviário e a prevenção criminal no Santuário de Fátima e nas suas áreas envolventes. Esta operação, que culminará com a realização das celebrações religiosas do 15 de agosto, conta com diversas especialidades da Guarda, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, patrulhamento, a ciclo, de binómios a cavalo e de ordem pública. Para que as celebrações decorram em segurança, a Guarda Nacional Republicana recomenda a deslocação dos peregrinos o mais cedo possível a Fátima e preferencialmente para os parques a sul, e a consulta no Facebook da GNR, Comando Territorial de Santarém, para saber a localização e lotação dos parques de estacionamento. A GNR apela também ao cumprimento das regras e das orientações da Direção-Geral de Saúde, por forma a garantir a segurança de todos. Esta operação conta ainda com o reforço de outras unidades da Guarda Nacional Republicana.
Rádio F, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública, acompanhada pela Veterinária Municipal de Tomar, procedeu esta sexta-feira, 13 de agosto, ao resgate de um cão da raça Pitbull Terrier, que exibia sinais evidentes de maus-tratos e abandono. Em comunicado, o comando da PSP de Santarém dá conta que, na sequência de uma denúncia de maus-tratos, veio verificar que o animal de companhia se encontrava extremamente magro, aparentando estar subnutrido, e que, após a verificação das condições de saúde, higiene e alimentação do cão, procedeu ao seu resgate. O comunicado da PSP acrescenta ainda que, por haver risco de vida para o animal, foram efetuadas diligências junto dos serviços da Procuradoria da República e determinado que o canídeo fosse recolhido pela Brigada de Proteção Ambiental da Divisão Policial de Tomar e encaminhado para o canil municipal da cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A proposta apresentada pelos vereadores do Partido Social Democrata, com contributos para a elaboração de um regulamento municipal de apoio à fixação de jovens no Conselho de Tomar, vai ser discutida e votada na próxima reunião do Executivo, a realizar segunda-feira. A variação deverá aceitar os contributos apresentados, sujeitos à análise jurídica e financeira para eventual incorporação num futuro regulamento. A proposta surge na sequência da aprovação por unanimidade pelo município em janeiro deste ano, também por proposta da bancada do PSD, de criação de um regulamento municipal de apoio à fixação de jovens no Conselho de Tomar. Em recente reunião do Executivo, Luís Ramos dava conta do conjunto de incentivos em diferentes áreas que o PSD entende poderem contribuir para a fixação de jovens e das suas famílias.
Na área da educação, propunhamos apoio à construção, reparação, arrendamento e aquisição de habitação para jovens que pretendam fixar residência no Conselho de Tomar e aqui estejam recenseados. Apoio à recuperação de casas degradadas para habitação, apoio ao arrendamento por um período limitado, isenção de IMI aos jovens até aos 35 anos, disponibilização de terrenos para autoconstrução, em relação à família, isenção do pagamento das mensalidades devidas pela frequência de creches, desde que se situem na área do município, incentivo à natalidade e contribuição de apoios que aumentem uma proporção do número de descendentes, e a serem recebidos de forma faseada ao longo dos primeiros anos de vida da criança, plantação de uma árvore por cada filho. Na área da educação, oferta ou com participação nas refeições nas escolas pelo menos até ao 9º ano, atribuição de vouchers para a aquisição de material escolar. Na área da saúde, com participação de receitas médicas, implementação de programas de higiene oral e de rasteio visual. Na área do desporto, isenção na utilização de espaços esportivos como o complexo esportivo. Na área do emprego, criação de gabinete com o objetivo de ajudar os desempregados a encontrar trabalho e a apoiar em termos de candidaturas e outras situações. Outras medidas que também julgamos importantes seria a atribuição de cartões de desconto para utilização, por exemplo, em espaços públicos e eventos. Isenção nos transportes públicos, no caso do TUT. Criação de um gabinete de apoio ao imigrante e ao imigrante. Isenções no pagamento de taxas aos jovens casais que tenham filhos. Redução das tarifas de água, resíduos urbanos e saneamento. E implementação do cartão jovem municipal. Estes são alguns dos nossos contributos para a elaboração de um regulamento municipal de apoio à fixação de jovens no Conselho de Tomar. Uma proposta aberta, flexível, ajustável, mas que pode representar um ponto de partida para a fixação de mais jovens e famílias jovens no nosso concelho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade, na sua reunião de 6 de agosto, o protocolo de cooperação entre o município Vila Regência e Altice Portugal, com vista à expansão da rede de fibra óptica no concelho e de utilização recíproca das condutas já instaladas pertencentes a cada uma das instituições. A assinatura deste protocolo vai permitir que o município possa desenvolver os seus projetos de interligação em fibra óptica dos edifícios municipais de uma forma mais eficiente e com menores custos, mediante possibilidade de utilização das condutas da Altice Portugal, evitando a duplicação de infraestruturas e reduzindo o número de intervenções no subsolo, para além do estabelecimento de um princípio de utilização recíproca de condutas que permitirá o desenvolvimento de projetos de interligação dos edifícios municipais e outros de utilidade pública. A Altice Portugal comprometeu-se ainda a promover a expansão da rede fibra óptica no concelho de Vila de Rei de forma a alcançar uma taxa de disponibilidade igual a 55% do número de fogos do concelho. As duas partes comprometeram-se ainda a criar um grupo de trabalho coordenado pela Altice Portugal que irá discutir a possibilidade de expandir a rede de fibra óptica a um número adicional de fogos no concelho até ao máximo de 75% no final de 2022, caso tal seja viável do ponto de vista técnico e económico. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.